Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós de regresso neste domingo, dia 12 de maio, na vossa companhia, até às 14 horas de emissão, lembro, com redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer do podcast. Em mente, o essencial vai ser dedicado às comunidades portuguesas. Começamos com o secretário de Estado desta pasta, José Cesário. Iremos falar do ensino do português no estrangeiro, a situação dos consulados, associações, gabinetes municipais de apoio aos imigrantes e por aí fora. Quisemos saber um pouco mais das orientações do Governo AD para as comunidades portuguesas. Ora, dado que José Cesário está de visita a um certo número de países aqui na Europa, neste fim de semana está no Luxemburgo, gravámos esta entrevista no meio de semana. E teremos a resposta no que diz respeito aos consulados da parte da Secretária-Geral do Sindicato sobre os Consulados e Missões Diplomáticas, quer referir a Rosa Ribeiro, que já teve encontros, entre outros, com o próprio Secretário de Estado, José Cesário, mas também com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. E vamos falar do décimo aniversário do Carro de Temple, um espaço cultural e desportivo. Connosco a diretora-geral do Carro de Temple, Sandrina Martins. Falaremos igualmente de uma exposição, A Potência do Negativo, do fotógrafo luso-descendente G.M. Simões, João Manuel Simões, que vai estar patente na Galerie La Moulinette, em Paris, de 18. E para acompanhar isto, vamos falar daquilo que se chama do preto e branco argentique, ou da fotografia analógica, com o fundador de Diamantino Labo Foto. Trata-se de Diamantino Quintas. E depois iremos ao teatro, mas também à Oficina Português pelo Teatro, dias 18 e 19, na Casa de Portugal, aqui em Paris, e a apresentação da peça Parda, a partir de um texto pranto de Maria Parda, de quem? De Gil Vicente. Vamos voltar a 1500 e alguma coisa. Mas para já, aqui fica a entrevista que realizamos com José Cesário, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. É pela quarta vez que ocupa o posto. José Cesário, muito bom dia e obrigado por estar com a Rádio Alfa. E antes de mais, a relembrar, é a quarta vez que assume o cargo de Secretário de Estado das Comunidades. Ora, dada a sua experiência, é uma responsabilidade acrescida?
É, claro que é. Efetivamente, o facto de já conhecer muitas das matérias que estão em causa, evidentemente que aumenta a responsabilidade. Uhum. E também, evidentemente, que essa responsabilidade também aumenta quando nós sabemos que estamos confrontados com problemas complicados e que afetam muitas das nossas comunidades que estão espalhadas por esse mundo fora. E, portanto, tenho plena consciência que não há o chamado estado de graça, que normalmente marca o início da generalidade dos mandatos, desta vez é muito reduzido, se é que existe.
José Cesário, numa entrevista acordada ao nosso colega Daniel Ribeiro, tinha definido um certo número de prioridades. Comecemos pela situação caótica nos consulados, na medida em que, com efeito, bom, há a questão de agendamento e não só, para si é uma das prioridades, precisamente, essa reestruturação, não sei se podemos falar novamente, de uma reestruturação a nível consular.
Não é propriamente uma reestruturação. O que se trata é de tentar superar algumas dificuldades graves que estão efetivamente a condicionar o atendimento consular. E é óbvio que não é preciso mexer em grandes normativos. O que é preciso apenas é medidas de gestão que possam ir alterando o funcionamento das coisas onde a situação é mais delicada. Devo dizer que nem todos os postos estão na mesma situação. Há casos mais graves do que outros. E por isso eu disse que é preciso medidas globais e medidas específicas. Essas medidas estão a ser naturalmente já desenvolvidas, algumas, outras estão em avaliação. As mais difíceis são aquelas que se prendem exatamente com a organização de cada posto. Porque isto tem muito a ver, as alterações a fazer, tem muito a ver com o perfil do pessoal que temos nos postos, desde as chefias até aos restantes funcionários, o seu número também, os recursos existentes, e portanto tudo isso obriga um exercício de avaliação no terreno, no contacto direto com cada chefe de suposto é que eu estou a fazer um grande número de deslocações neste momento, deslocações muito curtas, a muitos postos, a muitos locais, exatamente para poder falar com cada chefe de posto e com os funcionários, é evidente, em geral, e poder avaliar o modo como as coisas podem ser alteradas, local a local.
Ora, José Sá, eu paralelamente já recebeu, aliás, o SCDE, o Sindicato dos Distribuidores Consulados e das Missões Diplomáticas, foram recebidas pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, igualmente por si. De maneira que, desde o princípio, o Governo tem em conta, precisamente, as necessidades dos trabalhadores e trabalhar em colaboração com o sindicato do setor.
Isso para mim é óbvio, não é? É óbvio que para fazermos alterações e para as coisas melhorarem, para prestarmos um melhor serviço aos nossos utentes, é fundamental que os funcionários estejam devidamente mobilizados. E quando digo funcionários, são todos. Desde os diplomatas, aos técnicos, aos administrativos, ao pessoal auxiliar, aos motoristas, tudo aquilo que, todos aqueles que ajudam a construir o dia-a-dia de cada posto consular. E, portanto, eu, naturalmente, ainda sem estar devidamente clarificados ou com um conjunto de aspectos de natureza organizacional no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que o que acontecerá a partir do momento que possam ser publicadas, quer a lei orgânica do Governo, quer depois as respectivas delegações de competência, mas no que me diz respeito, evidentemente que já fiz questão de transmitir aos representantes dos trabalhadores e aos trabalhadores nos postos onde vou e sempre que tenho hipótese eu dialogo com eles, já tive oportunidade de lhes transmitir, naturalmente, a nossa atenção, dizer-lhes que contamos muito com eles, epá, e estamos cá também para ajudar a resolver alguns dos problemas que existem, que sabemos que são bastantes.
Aliás, não são só os trabalhadores do sindicato, na medida em que a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses pediu, isto é um comunicado datado dia 24 de abril, cito, mais meios e condições para as embaixadas e consulados para que sejam cumpridos os objetivos da política externa quando se celebram 50 anos do 25 de abril, fim de citação.
É verdade. É aquilo que eu acabei de dizer. São precisos mais meios, mas é preciso mais organização. Também. E é óbvio que isso vai ser atendido. Em breve vamos abrir concurso para mais de 100 funcionários para os diversos postos, embaixadas, consulados, etc. São, em princípio, 108 casos. Estamos também a substituir já os equipamentos informáticos, computadores nomeadamente, tinha sido feita uma grande aquisição de computadores, mas a claríssima maioria desses computadores não estavam distribuídos. Estão a ser distribuídos com o ritmo possível, tendo em consideração, evidentemente, os recursos técnicos também do Ministério na área da informática, mas já estão a ser distribuídos. Há postos grandes que estavam sem computadores, já estão a recebê-los, eles estão a ser instalados e, portanto, isso já está a andar, como se diz. Agora, no plano da organização, as coisas são mais sérias, porque há muitos locais em que nós sabemos perfeitamente que a capacidade de atendimento dos postos não está esgotada. E é preciso, naturalmente, levá-la mais longe. É preciso que aproveitar melhor os mecanismos que hoje dispomos. É bom que as pessoas estejam conscientes que o Ministério dos Negócios Estrangeiros gastou nos últimos 3 anos, praticamente, e ainda está a gastar, 51 milhões de euros em mecanismos diversos, a maioria deles exatamente nesta área. E eu recordo alguns: o novo sistema informático de gestão consular, os espaços de cidadão, a plataforma de agendamento à distância, os call centers, nomeadamente o call center da Alfândega da Fé, mais uma quantidade, o consulado virtual, mais uma quantidade enorme de coisas. Repito, 51 milhões de euros, que é uma brutalidade no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E hoje estamos pior do que estávamos. Isto significa que o problema não é dinheiro, não é recurso. Significa que o problema é incapacidade no domínio da organização e da gestão. E, portanto, nós aqui temos de, efetivamente, introduzir mudanças. E são essas mudanças que estão a ser trabalhadas com os responsáveis, porque sabemos que as coisas não mudam pelo simples facto de nós querermos que elas mudem. Mudam, efetivamente, havendo um espírito efetivo de mudança. E, portanto, as orientações estão a ser dadas, ajustamentos no modelo de agendamento, tentar abrir mais vagas no agendamento, aumentar muito as permanências consulares, que sabemos que são um instrumento muito importante de chegar até aos cidadãos, e portanto espero que por esta via consigamos ir mudando algumas coisas.
Gensário, no que diz respeito ao ensino de português no estrangeiro, chamado EPE, a Aliança Democrática, este, através daquilo que afirmou o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, afirma que é necessária uma adaptação da rede do EPE à nova realidade sociológica das comunidades portuguesas, tendo em conta precisamente os novos destinos da imigração, e aposta-se no crescimento da rede das escolas no exterior. Concretamente, vai ser o ensino presencial ou o ensino através da tablet digital e por aí fora?
Não, vamos lá ver. Vamos manter exatamente o que temos. A rede tradicional de cursos de professores e de cursos de língua portuguesa, a chamada rede EPE, de ensino português no estrangeiro, vai se manter exatamente como até aqui. A diferença são que vamos tentar colocar os primeiros professores em alguns novos destinos da nossa emigração. Casos como a Noruega, como a Dinamarca, como o próprio Dubai, os Emirados Árabes Unidos, serão casos a ter em consideração. Evidentemente que isto não vai acontecer em todos ao mesmo tempo, mas espero que já a partir do próximo ano letivo consigamos ter já os primeiros professores no terreno em alguns desses países. Depois temos um problema que efetivamente se prende com uma grande redução de alunos que se verificou, sobretudo nesses últimos 3 anos, no pós-Covid, em algumas comunidades. O caso da Suíça é o caso mais gritante, perdemos mais de 5 mil alunos em poucos anos, e, portanto, estamos a tentar perceber o que é que se passou, o que é que se está a passar.
Mas, peço imensa desculpa, relativamente à Suíça, foi decidido suprimir a propina, há que dizer isso, não é?
Como? Desculpe, não
percebi. Foi decidido suprimir a propina, as propinas.
A propina será eliminada no decurso desta legislatura, em princípio já no orçamento de 2025. Isso é um dado adquirido, mas o problema não é a propina, porque eu lembro perfeitamente quando a propina foi adotada, um dos locais em que houve menos protestos foi exatamente a Suíça, que é onde estamos a perder mais alunos. E essa perda de alunos verificou-se sobretudo nos últimos 3, 4 anos. E, portanto, é uma perda enorme. Estamos a falar de uma passagem de mais de 12 mil alunos para menos de 7 mil. Também sabemos que em França há localidades em que as coisas não estão a correr bem. E também sabemos que há locais em que há concursos que têm vindo a ser realizados e que não têm havido interessados, professores interessados. Portanto, vamos fazer uma avaliação de tudo isto, perceber onde é que podemos investir mais e como, na certeza de que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, também nos últimos anos, também decidiu investir nesta área muito dinheiro, em que? Exatamente, em tablets para os alunos. Foram adquiridos 22 mil tablets, 17 milhões de euros, e eu tenho dúvidas que, em alguns locais, eles sejam sequer utilizáveis. Aliás, neste momento já tenho a certeza, porque há muitas escolas em que nem sequer há rede de internet, ou seja, os professores não vão conseguir utilizá-los de forma adequada nas respectivas aulas. E, portanto, nós vamos também ter de avaliar como é que estes instrumentos podem, efetivamente, ajudar a beneficiar a qualidade do ensino que ministramos. E, portanto, é este conjunto de questões que, naturalmente, nos preocupam e que espero que venham, possamos vir a ter, também nesta área do ensino, alguns resultados positivos.
Gensário, para passar o outro tema, a questão do associativismo, será que o Sr. Secretário de Estado está a pensar falar com o Ministro da Educação ou com o Ministro dos Negócios Estrangeiros para que haja uma reunião da Comissão Conjunta Franco-Portuguesa relativamente a estas questões de ensino ou não?
Vamos ver. Eu vou à França em breve. Vou à França em breve. Vou reunir com os responsáveis. Vou começar a falar com professores. Vou falar com pais, membros da comunidade, e vamos ver aquilo que é preciso fazer. Evidentemente que, se for fundamental Bem, parece-me óbvio que este tipo de reuniões têm de se manter e têm de acontecer com regularidade. Isso é mais que evidente. Agora, se tem de haver alguma reunião mais específica, para alguma matéria mais específica, são questões que eu vou avaliar, em função, naturalmente, dos resultados das reuniões que terei.
Ora, a questão do associativismo, precisamente o Governo aposta num associativismo solidário através da criação de um programa de parcerias com associações, nomeadamente de apoio social. Quer dizer, é uma modificação ou uma alteração da política que tem sido seguida neste setor pelos sucessivos governos portugueses?
É uma adaptação, apenas. Significa que uma das áreas a privilegiar no domínio dos apoios às associações é exatamente o chamado associativismo solidário. Nós vamos, para já, tentar aumentar ao máximo os apoios às associações que têm exatamente mais trabalho nesta área, na área do apoio social. Em breve irei a Paris, e em Paris terei oportunidade já de homologar um conjunto de contratos que vão ser assinados com várias associações nesta área consular, associações que trabalham exatamente no domínio do apoio social, e são apoios muito significativos que são a ser mobilizados. Este último pacote de apoios que nós decidimos atribuir agora, um concurso foi aberto em outubro, mas que nós agora vamos terminar, ou estamos a terminar agora, este pacote de apoios implica, na área social, apoios superiores a 400 mil euros. E, portanto, espero que venham, em todo o mundo é evidente, espero que venham traduzidos-se num sinal concreto para o envolvimento das associações nesta área. Iremos naturalmente avaliando aquilo que é necessário em função também das necessidades, porque é isso que vai estar em causa.
Ora, uma pergunta ainda tem a ver com os gabinetes de apoio ao imigrante. Aí tem havido um certo número de iniciativas da parte das autarquias locais. Portanto, é uma experiência positiva para si que tem que ser desenvolvida?
Fui eu que os criei.
Então, precisamente.
E entendo que têm um papel insubstituível. Evidentemente que vamos tentar dar-lhes toda a atenção possível. Neste momento são muitos já, são mais de 200, embora eu admita que nem todos estejam a funcionar com a devida regularidade, mas efetivamente são um instrumento muito importante de política, sobre não apenas para quem regressa a Portugal, mas também para quem quer emigrar e até quem está a fazer um interregno no processo migratório. E é óbvio que nós iremos, já estamos a dialogar com alguns municípios, estamos a ver o modo como eles enquadram esta realidade do apoio à realidade migratória, às migrações, nomeadamente, neste caso concreto, à emigração, pois há outra faceta que é da imigração, mas essa não é da minha responsabilidade direta, mas estamos a dialogar com os municípios exatamente para ver se há alterações a fazer. Agora, para mim é claro, estes gabinetes são indispensáveis exatamente no acompanhamento de pessoas que regressam a Portugal, que tiveram uma vida migratória longa e que se fixam em Portugal, ou até, às vezes, casos em que regressam de uma forma mais rápida, mas que efetivamente necessitam também de acompanhamento na área, sobretudo na área da segurança social, na área no esclarecimento sobre contribuições que tiveram nos países onde estiveram e que depois não são devidamente reclamadas. Há um conjunto vasto de matérias que levam a que os gabinetes continuem a ter uma importância enorme, tal como tiveram em 2002, quando, repito, eu os criei pela primeira vez.
Sim, sem esquecer também, bom, há o gabinete de apoio ao investidor da diáspora, sem esquecer o Plano Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora e também o Programa Regressar e por aí afora. Uma questão pontual, José Cesário, o STCDE, numa nota de imprensa datada do dia 2 de maio, fala da situação em Genebra, acusa a Consul-Geral de ameaças e de perseguição e humilhação de funcionários. Entretanto, foi apresentado um alvo de queixa-crime no Ministério Público, precisamente contra a Consul-Geral em Genebra. O Sr. Secretário-Geral tem conhecimento disto? Sabe o que é que se está a passar?
Bem, meu caro, eu evidentemente não posso comentar denúncias que possam vir a ser alvo de investigação, seja nas instâncias inspectivas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, seja eventualmente do Ministério Público. Tudo será averiguado e, evidentemente, tudo será esclarecido. Eu irei a Genebra e eu vou transmitir, naturalmente, a solidariedade natural, quer à Consul-Geral, quer aos senhores funcionários, de forma a que desempenhem a sua missão com o máximo de utilidade para as pessoas. É isso que me preocupa. É essa a mensagem que eu vou transmitir. Nós contamos com eles, contamos com todos, contamos com a Consul-Geral e contamos com os funcionários para podermos servir os nossos utentes, os cidadãos que estão emigrados, neste caso concreto, naqueles cantões que são servidos pelo da área de jurisdição de Genebra. E, portanto, eu conto com eles e o resto, se há alguma irregularidade, alguma situação menos adequada, será devidamente esclarecida, por quem direito.
Sr. Secretário-Geral, muito obrigado. Não é uma pergunta, é um apelo. Precisamente ao voto da comunidade portuguesa nas eleições europeias, agendadas para o dia 9 de junho, no que respeita às comunidades, é dia 8 e 9 de junho. Um apelo a essa participação cívica?
Não tenho dúvida nenhuma. Espero que as pessoas valorizem este grande projeto que é a Europa. A Europa, a União Europeia. E para valorizar a União Europeia, com tanta importância que ela tem na nossa vida, com aquilo que ela significa na transformação, no desenvolvimento das nossas terras, é bom que as pessoas participem e que contribuam com o seu voto para a escolha dos deputados no Parlamento Europeu, que depois hão de, naturalmente, ajudar a escolher os membros dos restantes órgãos da União Europeia, que são tão importantes para a vida de todos nós.
José Sário, muito obrigado e até muito breve, então.
Obrigado eu, até breve, obrigadíssimo.
Palavras de José Cesário, que aguardamos que venha aqui até Paris, não temos a data exata, temos uma ideia, mas enfim, prefiro não avançar absolutamente nada. Ora, alguém que esteve atentamente à escuta desta entrevista é nem mais nem menos José Ribeiro, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas. José Ribeiro, muito boa tarde, bom dia para si e obrigado por estar na Rádio Alfa.
Ora, essa com todo o gosto.
Ora, Rosa Ribeiro, para já, falaremos no que diz respeito aos consulados e um caso bem preciso é aquilo que se passou ou se está a passar com a Consul-Geral em Genebra. Teve encontro já com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e com o Secretário de Estado das Comunidades, José Cesário. O que é que pensa precisamente dos objetivos deles? Será que finalmente este Governo AD vai modificar alguma coisa relativamente aos trabalhadores das missões diplomáticas e aí incluo também o Instituto de Camões e por aí fora?
Digamos que nós temos uma sorte que é uma desgraça em simultâneo, que é, nós temos tantos problemas por resolver que seja qual for o governo, encontra sempre alguma coisa que tenha de resolver e de solucionar. Nós tivemos um encontro, efetivamente, com o Sr. Ministro logo no dia 19 de Abril, portanto, e foi um encontro muito interessante, com alguém muito à escuta, muito disponível, a quem elencamos todas as questões que estavam em cima da mesa e com quem foi possível dialogar no sentido de ser consensual e estabelecer um calendário e prioridades, porque, digamos, há sempre uma perspectiva política com um termo que se desconhece. No entanto, a única coisa que saiu de forma prática desse encontro é nós sabermos que ele iria ter de delegar competências no tratamento das nossas questões, queria delegar competências, não sabia ainda em quem. Pronto, nós partimos do princípio que seria naturalmente o Secretário de Estado das Comunidades. Reunimos com o Dr. José Cesário na segunda-feira da semana passada, com quem é fácil de conversar, aliás, vê-se, não é, até do teor da entrevista que fizeram, mas, no entanto, que nos referiu que, não tendo havido ainda publicação da Lei Orgânica do Ministério, não sabia se iria ter este pluro. Entretanto, a Lei Orgânica saiu na sexta-feira, foi publicada em Diário da República na sexta-feira, e nós, durante a próxima semana, vamos contactar o gabinete do Ministro para saber, finalmente, em quem ficam as questões. As questões são conhecidas, como disse, o Dr. José Cesário conhece muito bem esta área, conhece muito bem os trabalhadores, conhece bem os postos, portanto, e tem noção concreta que é necessário agarrar nas questões. Agora vamos ver com quem vamos falar e quando vamos falar, não é?
Sim, e no meio disso tudo, o Ministro das Finanças, porque finalmente a decisão às vezes não é política, mas pura e simplesmente financeira, mas esquece tudo que entra nos cofres do Estado através dos emolumentos consulares.
Exatamente.
Bom, não é a questão agora. Vamos, eu sei que ouvi a entrevista, mas para os nossos ouvintes queria relembrar, nós fizemos-lhe uma pergunta relativamente, porque ele tinha dito já na Rádio Alfa que a situação nos consulados era caótica. De maneira que eu perguntei, será que a situação é tão caótica como isso e que não é necessário uma reestruturação? Ouçamos a resposta que me deu José Cesário.
Não é propriamente uma reestruturação. O que se trata é de tentar superar algumas dificuldades graves que estão efetivamente a condicionar o atendimento consular. E é óbvio que não é preciso mexer em grandes normativos. O que é preciso apenas é medidas de gestão que possam ir alterando o funcionamento das coisas onde a situação é mais delicada. Devo dizer que nem todos os postos estão na mesma situação. Há casos mais graves do que outros. E por isso eu disse que é preciso medidas globais e medidas específicas. Essas medidas estão a ser naturalmente já desenvolvidas, algumas, outras estão em avaliação. As mais difíceis são aquelas que se prendem exatamente com a organização de cada posto, porque isto tem muito a ver, as alterações a fazer, tem muito a ver com o perfil do pessoal que temos nos postos, desde as chefias até aos restantes funcionários, o seu número também, os recursos existentes, e portanto tudo isso obriga um exercício de avaliação no terreno, no contacto direto com cada chefe de posto. É porque eu estou a fazer um grande número de deslocações neste momento, deslocações muito curtas, a muitos postos, a muitos locais, exatamente para poder falar com cada chefe de posto e com os funcionários, é evidente, em geral, e poder avaliar o modo como as coisas podem ser alteradas, local a local.
É um estado da mente da entrevista. Sim. Tivemos que gravar porque hoje, neste precisamente, o secretário de Estado está em reunião no Luxemburgo. Primeiro, ele passou 8 dias no Brasil, depois Suíça, agora é Luxemburgo, nos próximos dias vai ser na Alemanha, mas o que é que a Rosa Ribeiro pensa dos problemas que o secretário de Estado diz que deve enfrentar? Bom, soluções, essas temos esperado não sei quando, mas o que é que pensa disso?
Assim, eu acho que há aqui um quiproquo, que não são só medidas de gestão, porque querendo mudar o sistema de atendimento dos utentes, isto passa obrigatoriamente pelos recursos humanos. Portanto, e há sempre aquela velha expressão, não se fazem omeletes sem ovos, não é? O número de trabalhadores, efetivamente, há 108 novos concursos, mas os recrutamentos demoram tempo e depois há sempre aquela questão, quem entra ao serviço não tem uma fase de aprendizagem, portanto, ninguém tem a ilusão de que os concursos que estão a decorrer vão resolver os problemas. Não, eu estou de acordo com que se faça recrutamentos, mas nós, sindicato, identificamos que estamos muito longe do número de recursos humanos necessários para que os serviços possam atender devidamente as comunidades. E este número mantém-se intangível há anos. Seriam precisos mais 500 trabalhadores nos postos, porque estamos menos de metade daquilo de que era há 20 anos atrás. Portanto, se estamos menos de metade com 1.300, não é? Não são 100 que passamos dos 1.300 para os 1.400 que resolve a questão. E depois, é assim, as comunidades, o fenómeno migratório não tem parado. As comunidades continuam a engrossar e o recurso aos postos continua a sentir-se de forma muito forte. Há uma pressão muito forte nos postos. E, sobretudo, as questões do agendamento, as demoras, por causa da falta de recursos humanos, faz que quando as pessoas pessoas vão aos postos, querem as respostas logo. Ora, muitas vezes, o senhor secretário de Estado também falou na substituição de computadores. Veja-se que num consulado, que é a joia da coroa, que é o consulado em Paris, estão todos com computadores obsoletos. E os 2.000 computadores já estavam disponibilizados, já deviam ter sido disponibilizados há muito. Felizmente vão começar a distribuir. Mas, é assim, se a rede não funciona, se está tudo a assentar na informática, nas boas comunicações, um utente, um dia que se desloca ao consulado, após uma espera de 3 a 4 meses, não vai perceber, de ânimo leve, que há um problema informático que impede de praticar o ato que pretende. Não é? Portanto, há aqui um conjunto de fatores exteriores que têm que ser devidamente avaliados. Há uma questão que ele fala que eu estou perfeitamente de acordo. É a avaliação do perfil de quem se manda para os postos e não é só de quem lá trabalha. E nisto permita-me que faça a ligação com uma das questões que tem ocupado o sindicato, que é a denúncia das condições de trabalho e do assédio laboral que se tem assistido em muitos postos. Nós fizemos, efetivamente, apresentamos uma queixa, mas a queixa...
Rosé Boeira, peço desculpa, isto, remeter isso um pouco mais tarde, porque gostaria que reagisse àquilo que nos afirmou José Cesário, mas precisamente relativamente a isso. Para o do atendimento, do agendamento de, e por aí afora. Bom, aparece sempre nisso a alfândega da fé. Foi insistido também pelo secretário de Estado. Mas temos um caso concreto. Em Londres, um despacho da agência Lusa datado dia 20 de abril. Consulado em Londres incentiva o uso de ferramentas digitais para poupar tempo e dinheiro. Bom, outro despacho da agência Lusa desta feita dia 29 de abril. Rede de telemóvel britânica bloqueia SMS de ativação da chave móvel digital. Então, como é que é? Como é que estamos?
Mas é porque é assim, porque nós conversamos sempre e tentamos resolver essas coisas como se estivéssemos todos numa aldeia, mas esquecemos justamente, e o senhor secretário de Estado tem essa responsabilidade e falou há pouco que é preciso que exista rede, é preciso que existam condições técnicas, mas Portugal continua a tomar decisões sem ver o que é que se faz em tal ou tal país e quais são os bloqueios que podem existir. E nós, em vez de antecipar, estamos sempre a reagir às desgraças. Isso da chave móvel digital é um absurdo. Olhe como muitas vezes, já agora que estamos a falar de coisas absurdas, há países em que não aceitam um cartão de cidadão português com prova de identificação. Vá à Alemanha, apresenta um cartão de cidadão português, terá o português de levar consigo o leitor de cartão de cidadão para que as autoridades alemãs possam descarregar a aplicação para ler o que está no cartão de cidadão. Temos de ter noção das coisas. Nós podemos estar muito adiantados em termos digitais, mas é na aldeia Portugal. Na aldeia que se chama mundo, as questões não são essas. Portanto, e haverá sempre problemas. Mas continua a ser sempre a mesma questão. São decididas medidas simplex de digitalização que só têm em conta com as comunidades em Portugal. E quando nós vemos a aplicação destas medidas ao exterior, sofre estes contratempos absolutamente que deveriam ser acautelados.
Enfim, bom, isto são coisas que eu apanhei, mas deve haver dezenas de coisas assim. Ora, mas há instantes a Rosa Ribeiro focou a questão dos recrutamentos. Ora, é uma questão que eu tenho feito muitas vezes, mesmo assim, como dirigente sindical, eu lembro a secretária-geral do SCD, porque é que não se dá prioridade precisamente às pessoas que moram nas comunidades, conhecem a realidade social, política, económica e por isso afora, falam a língua do país onde nasceram ou onde vivem, porque é que não se dá prioridade a isso? Será que é porque os salários que são oferecidos, isso tudo, não correspondem às necessidades para poder sobreviver, nem a viver? Enfim, porque sabemos que muitas pessoas foram recrutadas e ao fim de uma semana, duas semanas, no máximo um mês, foram-se embora. Há um problema também relativamente a isso, às remunerações.
Exatamente, isso foi uma das questões. Nós, aliás, dissemos sempre que os call centers criados em Portugal era, digamos, um penso no problema dos consulados. Porquê? Porque como os consulados puderam de deixar de receber, era necessário criar call centers em Portugal. Nós sempre contestamos a criação dos call centers em Portugal, porque nós entendemos que as informações têm que ser dadas a proposto. Muito bem que se uniformize o tipo de informação, mas veja, isto cria outros problemas. problemas é que eles podem ter uma bíblia de respostas, mas não estão. Eles podem falar francês, mas não estão inseridos em França. Não sabem o acompanhamento das questões do dia-a-dia. E depois temos nos postos um grande problema, que é os utentes terem informação do call center da Alfândega da Fé, apresentam-se no consulado em Paris e dizem que não têm os documentos necessários. E eles respondem, mas eu telefonei para o call center. E depois o utente, o funcionário, é que é confrontado com o utente, muitas vezes com alguma dose de agressividade. Portanto, para nós o call center não é solução. E o call center em Portugal, com pessoas que não têm o pé assente na realidade local. Antigamente eram nos postos, havia trabalhadores que estavam a dar resposta e que podiam acompanhar os processos depois quando lá fossem. Identificam, agora podem identificar o António em Alfândega da Fé, mas não é o António que está no consulado em Paris e que não pode responder perante o utente, não é? Portanto, isto para nós, muito bem, pode funcionar muito bem, pode ter milhares de chamadas, muito bem. Agora, na realidade, as comunidades continuam a ser objeto de soluções que não correspondem às suas necessidades. E deixa-me falar de uma coisa. O Sr. Secretário de Estado falou das permanências consulares. E nós achamos que é bom que haja permanências consulares. Agora, tem que haver condições para as permanências consulares. Porquê? Porque os trabalhadores estão a ser retirados do posto para ir atender. Mas há algo mais grave, é que são os próprios trabalhadores que estão a financiar as presenças consulares porque eles não estão a ser remunerados por trabalho extraordinário praticado. Portanto, aqui há uma, digamos, carolice e um empenho, um compromisso com o serviço público dos funcionários que deve ser reconhecido. A questão dos salários é um problema, claro que sim. Houve uma revisão de salários no ano passado, portanto, a base de entrada já não é somente o salário mínimo. Vamos ver qual é o impacto que isto terá e se ajuda a enraizar os trabalhadores que têm o sentimento de ter uma carreira pela frente, mas nós ainda estamos agora em maio e vejo que o sindicato ainda está a acompanhar todas as medidas decorrentes da revisão dos salários que ainda não estão acabadas, 6 meses depois praticamente. Portanto, andamos sempre aqui a passo de caracol.
Enfim, relativamente a essa situação, eu volto à agência Lusa de vez em quando, também dá jeito, não é? De vez em quando, muitas vezes, na medida em que a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses até participou no desfile comemorativo das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. Precisamente esta Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, a ASDP, num comunicado pediu mais meios e condições para as embaixadas e consulados para que sejam cumpridos os objetivos da política externa quando se celebram os 50 anos do 25 de Abril. Mas, enfim, isso podemos falar nisso noutro momento. Voltemos também à situação em Genebra. É isso porque há 2 comunicados do STCD, o primeiro datado dia 2 de maio, a Consul-Geral em Genebra ameaça, persegue e humilha funcionários. Outro comunicado, uma nota à imprensa, datado dia 3 de maio, a Consul-Geral em Genebra, alvo de queixa-crime do Ministério Público. A este propósito, sabemos o que nos disse na passada terça-feira José Cesário, evidentemente, ora, como ele esteve em Genebra, talvez a Rosa Ribeiro tenha uma resposta. Mas, para já, aqui fica o que nos disse José Cesário.
Bem, meu caro, eu, evidentemente, não posso comentar denúncias que possam vir a ser alvo de investigação, seja nas instâncias inspectivas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, seja, eventualmente, do Ministério Público. Tudo será averiguado e, evidentemente, tudo será esclarecido. Eu irei a Genebra amanhã estarei em Genebra, dia 8 de maio, e eu vou transmitir, naturalmente, a solidariedade natural, quer à Consul-Geral, quer aos senhores funcionários, de forma a que desempenhem a sua missão com o máximo de utilidade para as pessoas. É isso que me preocupa. É essa a mensagem que eu vou transmitir. Nós contamos com eles, contamos com todos, contamos com a Consul-Geral e contamos com os funcionários para podermos servir os nossos utentes, os cidadãos que estão emigrados, neste caso concreto, naqueles cantões que são servidos pelo da área de jurisdição de Genebra. E, portanto, eu conto com eles e o resto, se há alguma irregularidade, alguma situação menos adequada, será devidamente esclarecida por quem direito.
Esta foi a resposta que eu obtive na passada terça-feira. Lembro que a queixa-crime do Ministério Público foi apresentada precisamente contra a Consul-Geral em Genebra, que é acusada de assédio moral exercido sobre uma funcionária do escritório consular em Sion. Será que vocês têm algumas notícias? Sabem aquilo que se passou ou que foi feito pelo Secretário de Estado em Genebra ou não?
É sim, nós sabemos que o Secretário de Estado reuniu em simultâneo com os trabalhadores e com a Consul-Geral. Nós temos sócios, claro que devidamente nos reportaram. Pareceu bem patente que há o discurso da chefia e há o discurso dos trabalhadores e que ele pôde ali confrontar-se em direto com a disparidade de entendimentos. Agora eu quero dizer uma coisa, que é o seguinte. A queixa apresentada pelo sindicato à Inspeção Geral Diplomática e Consular data de dia 23 de abril. 23 de abril. E nós saímos com o comunicado já muito tempo depois.
15 dias depois.
Porque não tínhamos resposta, pura e simplesmente, do Ministério, que acabou por dar a resposta por escrito a dizer que tinham recebido a documentação na passada quinta-feira. Mas é assim, o que nós pusemos é a ponta do iceberg, porque também somos cuidadosos, havendo uma queixa extensa, de cerca de 10 páginas, que diz respeito a um conjunto de trabalhadores ali daquele posto e que com descrição de situações muito concretas que, quanto a nós, configuram o assédio. Normalmente, a GDC deveria receber a queixa e deveria, como nós pedimos, transmitir o facto ao Ministério Público, porque o assédio é um crime, não é? Mas, na dúvida, nós há realmente uma trabalhadora que entrou com uma queixa-crime, porque é uma trabalhadora que foi objeto de uma perseguição constante, detalhada, em documentos escritos e que é incontestável. Portanto, e nós, é um bocadinho isto que queremos lembrar também ao Ministério, e nisso a escolha do perfil para quem vai para postos de grande comunidades com problemas, já basta a pressão do público, ainda mais haver esta pressão por parte das filhas, é escolher bem o perfil de quem vai para os postos. E já agora posso adiantar, Artur, que vão seguir-se mais outras duas queixas, com elementos que nós temos que são extremamente relevantes, e uma delas diz respeito a um posto em França e o outro será num posto em África. Porque, é assim, os momentos são difíceis, a pressão é grande, mas tem que haver a personalidade de quem chefia, tem que saber trabalhar e dialogar com os trabalhadores. Se os trabalhadores não estiverem ao serviço, não há atendimento das comunidades. E não há comentários que não devem ser feitos, e no ano em que se celebra os 50 anos do 25 de Abril, não se pode admitir regresso a práticas do passado. Portanto, e é isso que o sindicato quer afirmar muito. Nós temos e dizemos aos colegas que há todo o compromisso em trabalhar em prol das comunidades portuguesas, porque essa é a nossa função, é essa a nossa vocação, porque podemos falar de vocação, porque estar anos a fio a trabalhar sem ter aumentos mostra que as pessoas têm a vocação para a missão que lhes foi confiada. Agora, nas chefias e nos diplomatas tem que haver melhores escolhas para chefiar certos postos. Só uma palavrinha em relação à Associação dos Diplomatas. Nós estamos em contacto com eles, identificamos muitas vezes os problemas, e é tempo que os diplomatas percebam que eles são também trabalhadores em funções públicas, como os administrativos, técnicos, operacionais que estão nos postos. Uma última coisa que eu queria dizer, sim, e que me parece importante, não posso deixar de referir, embora seja a Rádio Alfa esteja em França e não diga respeito, mas como fizeram uma entrevista ao Dr. José Cesário, o Dr. José Cesário é eleito pelo círculo eleitoral do resto do mundo, não é? Portanto, tem uma responsabilidade e um conhecimento próprio. E há uma das questões que o sindicato quer ver resolvidas, que é a questão das tabelas salariais dos trabalhadores no Brasil. Eu não podia deixar de referir isto aqui, porque não só não tiveram a reposição em euros que tinha sido prometida, como também não tiveram o aumento mínimo que os restantes trabalhadores tiveram. Portanto, para nós, e foi dito ao Dr. José Cesário, é esta a primeira prioridade na ação deste governo, é finalmente ter lá um secretário de Estado que resolva a questão dos trabalhadores do Brasil, ainda mais sendo eleito por eles, não é?
Rosa Ribeiro, muito obrigado. Lembro, secretária-geral do Sindicato de Trabalhadores Consulados e Missões Diplomáticas, e já agora volto a fazer esse pedido a vocês, como dirigentes sindicalistas e que defendem a classe, precisamente uma certa classe trabalhadora, é que quando houver movimentações, quando tiverem alguma coisa a dizer, pois bem, que informem também os utentes dos consulados, porque, bom, nós tentamos fazer aqui o que podemos, mas enfim, acho que do vosso lado seria importante também esse contacto, esse diálogo com os utentes. O digo bem
só uma coisa, que eu queria dizer, Arthur, há 8 anos que não há greves nos postos consulares por iniciativa do SDCDE. Obrigada. Bom dia.
Muito obrigado, Rosa Ribeiro.
Bom dia.
Obrigadíssimo. E nós voltamos já a seguir ao sinal horário das 13.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
É a 12ª roda passagem à niveau, ce dimanche 12 mai, émission, avec rediffusion dans la nuit du mardi à mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Ben, bon anniversaire, c'est le cas de le dire, dans la mesure le carreau du temple fête, c'est 10 ans, Sandrine Martins. Bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour, bon dia.
Bon dia. Alors, tout est né en 2014, justement le carreau du temple, mais ça vaut la peine de parler du bâtiment, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que dans le temps, oula, il faut revenir deux siècles en arrière, dans la mesure où c'était un des marchés parisiens les plus emblématiques, pardon, parce que bon, ça c'est vraiment c'est un trésor au niveau de l'architecture, non?
Oui, c'est ça, en fait, le carreau du temple, c'était un des anciens marchés qui fleurissaient dans la capitale au 19e siècle. C'est un bâtiment qui a été créé en 1883 et qui est typique de l'architecture industrielle de cette époque. Donc il y avait la Villette, il y avait les Halles au centre de Paris, puis il y avait le carreau du temple, mais ensuite il a subi beaucoup de changements.
D'accord. Bon, les pavillons des Halles aussi restent qu'un petit bout du pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. Enfin,
oui aussi.
Voilà. Alors le carreau du temple a ouvert en 2014 et vous assumez la direction. Enfin, vous êtes la directrice générale. Je l'ai pas dit tout à l'heure. Depuis 2015. Alors je pense que le carreau du temple, point de vue projet, c'est quelque chose à part dans le bon sens du terme. Dans la mesure où il a une programmation culturelle et sportive dédiée au corps. Alors, culture et corps, comment ça
va? Oui, vous avez raison, en fait, c'est la même chose. Hein. En fait, le carreau du temple, dès le départ, l'idée, c'était d'avoir à la fois de la culture et du sport, parce qu'en fait, dans le Marais, parce que le carreau du temple se situe dans le centre de Paris, dans un très vieux quartier qui s'appelle le Marais, il n'y avait pas beaucoup d'équipements sportifs, il y a juste un gymnase. Et quand la ville de Paris a décidé de rénover tout le bâtiment, ils ont demandé en fait aux Parisiens qui habitaient dans le quartier, ils leur ont dit mais qu'est-ce que vous voulez dans ce bâtiment, qu'est-ce qu'on va en faire hein, une fois que le marché avait fermé dans les années 80. Et les Parisiens en fait ont répondu, il y a eu une consultation citoyenne, ils ont dit on veut pouvoir faire du sport, mais on veut aussi pouvoir bénéficier de spectacles, de programmation culturelle. Et donc quand je suis arrivée il y a 9 ans, c'est à ce moment-là que je me suis dit finalement le lien entre le sport et l'art, c'est le corps, et c'est pour ça que toute la programmation que je fais dans la salle de spectacle, c'est une programmation autour de la danse contemporaine. C'est ce qui vraiment permettait de faire le lien entre les deux. Et vous avez raison de dire que c'est spécial, puisqu'en fait on est un des seuls équipements en France et même international qui dans l'ADN même de son projet met le sport et la culture au même niveau.
Alors justement, je pourrais poser la question à quel public s'adresse, mais c'est un public assez large d'une part, éclectique et d'autre part intergénérationnel. Ça, c'est important parce que bon, on sait malheureusement qu'il y a une partie de la population dite troisième âge, maintenant je sais plus, même quatrième âge, je ne sais plus les appeler. S'agit des, bon, avant on les appelait les anciens, bon, les vieux dans le bon sens du terme. Donc ça veut dire, et ça c'est très important parce que vu la programmation du carreau du temple, ça va des tout petits jusqu'à, bon, à ceux qui ont 14 ans, 90 ans, je ne sais rien, moi.
Oui, vous avez complètement raison. En fait, dans le cœur du projet, il y a l'idée que tout le monde peut venir. Vraiment, c'est la volonté, c'est que le lieu soit le plus accessible possible. Donc, si vous êtes un enfant et que vous habitez dans le quartier, ben en fait, vous venez au carreau du temple toutes les semaines pour faire votre cours de PS. Et puis, on a des propositions d'activités sportives pour les enfants. Et puis ensuite, vous progressez, vous continuez en tant qu'adolescent à faire du sport. Mais pour les personnes plus âgées, comme vous dites, il y a aussi plein d'activités sportives. Il y a du yoga, il y a du pilates, il y a de la boxe. En fait, on peut faire du sport de toute façon à n'importe quel âge. Et en fait, notre public, il est vraiment composé de toutes ces populations-là. Mmh. Et ensuite, quand on fait notre programmation artistique, culturelle, on a aussi vraiment la possibilité de tout faire. Enfin, c'est vraiment le cœur du projet, c'est qu'il n'y a pas de barrière d'âge, mais il n'y a pas de barrière tout court, en fait.
Voilà, et je pense que ça va apparaître justement dans les événements du 16 et 18 mai. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, on parle également de rencontres citoyennes. Et concrètement, autour de quel thème? Bon, il y a des enjeux de société, ça manque pas actuellement. Le féminisme, oui. etc. Peut-être nous détailler les thèmes qui sont développés pendant ces rencontres citoyennes.
En fait, quand on s'intéresse à la question du corps, on se rend compte que on est dans un moment en ce moment assez particulier où finalement il y a beaucoup de stéréotypes qui sont liés au corps. Vous avez parlé de la question de l'âge et en fait il y a d'autres stéréotypes. Il y a la question du type de corps qu'on a. Par exemple, il y a des stéréotypes liés au corps gros. Bon, il y a plein de stéréotypes. Il y a aussi le stéréotype lié au genre. Et quand on fait des rencontres sur le féminisme, c'est pour nous une manière de s'ancrer dans les débats de notre époque et de montrer que lutter contre les violences qui sont faites aux femmes et puis donc promouvoir vraiment l'égalité entre les genres, ça faisait partie aussi vraiment de ce qui était important pour nous. Donc c'est pas un petit sujet, en fait c'est un sujet de fond, c'est un sujet de société qui nous concerne tous. Et pour moi, un établissement culturel, c'est un lieu de progrès social. Donc à travers les rencontres sur le féminisme avec la journaliste Lorraine Bastide, en fait on va parler de la question de l'égalité, mais plus globalement de toutes les discriminations qui sont faites sur le corps.
Alors, une question personnelle, Sandrine Martins.
Oui.
Justement, le fait que vous soyez une femme, est-ce que ça, en filigrane dans la programmation du carreau, du temple, ça apparaît? Parce que j'ai l'habitude de dire, vous, les femmes, vous avez une autre sensibilité complètement différente des hommes, parce que, bon, en plus, c'est pas pour rien que vous avez des enfants, les femmes qui ont des enfants, qui accouchent. C'est vrai qu'une femme a une sensibilité différente, donc elle regarde le monde différemment, et ça, dans le bon sens du terme, attendons-nous.
Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que quand on est femme et quand on est une femme, en fait, tout au long de la vie, on se rend compte que c'est quand même pas la même chose que naître un homme. Et on doit faire face à beaucoup de discriminations, de petites violences sexistes, dans le travail, dans des réunions, où vous vous rendez compte, plus vous avancez, je dirais, dans la hiérarchie, plus vous vous rendez compte que les femmes sont moins nombreuses, ou même sur d'autres aspects, le fait que je sois une femme aussi, une fille d'immigrés portugais, ça m'a permis de me confronter à plein de situations. Qui m'ont fait prendre conscience quand même très tôt du fait que j'étais, je faisais partie d'un genre qui pouvait être parfois opprimé. Et en fait, dans ma manière, du coup, une fois que j'ai accédé à cette direction générale, j'avais envie pour toutes les femmes de créer un espace aussi vraiment de dialogue, un espace où elles se sentent en sécurité, parce que finalement, plus on est confronté à ce type de situation et plus on se renforce. Donc, vous parlez de sensibilité, moi je dirais, je parlerais aussi de un peu de combat et de se dire, voilà, on n'a pas vécu tout ça pour rien et qu'est-ce qu'on en fait à un moment donné? Voilà, une fois qu'on a un peu de pouvoir, voilà, comment on met ces sujets sur la table pour diffuser aussi une parole plus égalitaire.
Voilà, tout à fait. Parce qu'on oublie, on parle de la moitié de la planète, c'est des femmes, mais s'il n'y avait pas les femmes, il n'y aurait pas les hommes non plus. Bon, enfin, passons. Alors, une chose est très importante aussi, le carreau du temple, c'est le soutien aux artistes. Alors, ils ne sont pas parlé de l'actualité, donc le budget de la culture a été, bon, on a réduit, etc., les subventions, donc il y a pas mal de problèmes, les intermittents, il y a les arts de rue, et même des compagnies de théâtre, etc., qui vont souffrir avec ça. C'est important que le carreau du temple, justement, permette aux compagnies, par exemple, d'avoir des résidences, de pouvoir utiliser les installations du carreau du temple.
Ah oui, c'est vraiment, c'est essentiel en fait. Quand on travaille dans un lieu culturel, on a besoin à la fois de montrer le travail des artistes. Ça, c'est quand on fait une programmation, mais c'est aussi de pouvoir les accueillir pour qu'ils puissent en fait répéter leur création. Alors, en fait, les artistes, un spectacle, c'est au minimum 2 mois de travail. C'est 2 mois de résidence. Donc les artistes, en fait, ils tournent dans différents lieux et dans ces lieux-là, bah, ils utilisent la technique, ils utilisent des studios. Et donc pour nous, c'est vraiment, ça fait partie de nos missions de pouvoir soutenir la création artistique. Et c'est vrai que c'est encore plus important dans le contexte actuel de hausse des coûts auxquels on fait tous face avec l'inflation.
Oui, on dit que c'est l'inflation. Mais enfin, on sait très bien que la culture, ça rapporte pas.
Bon, c'est sûr.
Sandrine Martins, qu'est-ce qui va se passer les 16 et le 18 mai alors?
Alors le 18 mai surtout, c'est vraiment la journée grand public. Le 16, c'est plus une soirée de partenaires pour les personnes qui forment tout l'écosystème du carreau du temple. Mais le 18, donc c'est toute une journée de programmation, donc assez dingue. Donc vraiment, je vous conseille de venir avec un DJ set de Barbara Butch, avec une roller dance party le soir, avec des spectacles en journée, des cours. Alors nous, on adore faire des cours géants dans la halle parce que vous l'avez dit, la halle est très belle. Elle est immense, elle fait 1800 mètres carrés. C'est une très très belle verrière. Enfin, on voit le ciel, c'est splendide. Et quand les gens viennent faire un cours de sport, donc là on aura du pilates par exemple avec Julie Pujol. Quand les gens font du cours, des cours comme ça, c'est 10 euros hein, l'entrée pour faire un cours. Dans la halle, c'est quand même un moment assez magique. Et en général, on a beaucoup de monde hein, qui vient au carreau du temple pour profiter de ce privilège.
Voilà, ça commence le matin, dès quelle heure?
Ben, c'est à partir de
11h. 11h du
matin. Et c'est jusqu'au soir, jusqu'à 23h.
Donc, pour les lève-tard, ils peuvent se lever un petit peu plus tôt. Sandrine Martins, alors, il y a les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques d'une part. Est-ce que vous allez être impacté ou pas? Parce que maintenant, il faut un QR code. Et d'ailleurs, la plateforme, on pourra s'inscrire à partir de demain, lundi. Mais attention, hein, parce que vous allez être surveillé, etc. On va faire une enquête sur vous. Bon, ça va être compliqué pendant plusieurs semaines. Vous allez être impacté ou pas par les Jeux?
Alors, nous, on va être particulièrement impacté, c'est le cas de le dire, parce qu'en fait, on va accueillir le Centre des médias.
Ah, super.
Les Jeux Olympiques, voilà. Donc, en fait, on va accueillir les 8000 journalistes qui vont venir couvrir la période des Jeux. Donc, les journalistes qui s'intéressent aux questions de société. En fait, il y a un centre des médias pour les journalistes sportifs, puis il y a l'autre. Et donc, l'autre, il sera au carreau du temple. Donc, nous, on va être occupé par dans le bon sens du terme, bien sûr, par le centre des médias pendant 2 mois. Du coup, le quartier quand même dans lequel on est n'est pas un quartier qui va être fermé au public, puisqu'on n'est pas un espace de compétition. Donc là où en fait les quartiers vont être fermés avec du QR code, c'est vraiment autour des sites de compétition, ce qui ne sera pas le cas du carreau du temple. Mais par contre, on sait qu'il y aura beaucoup de monde. Oui.
Ouf. Alors, ça n'est noté. Une dernière question. La rentrée, parce que je pense que vous pensez déjà à la rentrée, après JO, après Paralympique, etc.
Oui, on pense déjà beaucoup à la rentrée et notre on fait l'ouverture du carreau du temple, donc un peu en décalage de la rentrée habituelle du fait du centre des médias. Donc on fait l'ouverture avec notre festival Food Temple que vous connaissez bien.
Eh oui, comment. Et à propos, qu'est-ce que ça va, on enchaîne bien les chevaux. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, non, ça c'était l'année dernière.
Ah, je pose la question parce que je n'ai pas compris.
Oui, c'était dans le cadre de l'Olympiade culturelle, donc c'était un an avant les Jeux. On a fait ce projet dans un gymnase et c'était super. Donc non, là on va démarrer avec notre festival autour de la cuisine. L'année dernière c'était le Portugal. On avait eu un succès énorme. C'était notre meilleure édition de Food Temple, le Portugal.
Comme quoi.
C'est pour vous dire. Comme quoi, n'est-ce pas? Voilà. Et là, cette année, ce sera la Californie, mais on espère qu'on aura aussi beaucoup de monde.
Oh, on fera des paysés aussi.
Oui.
Sandrine Martins, muito obrigado. Et j'ai.
Muito obrigado, igualmente.
J'ai l'habitude de dire bon vent. On n'est pas au bord de la mer. Mais c'est tout comme.
Merci beaucoup.
Merci, à très bientôt, alors. Bon, on reste dans la culture, mais cette fois-ci, on va parler de photographie. Ni plus, ni moins. Vous connaissez, il y a le négatif des photos, n'est-ce pas? Très bien. Alors finalement, comment est-ce qu'on peut jouer, ni plus ni moins, avec le positif et le négatif? J.M. Simões, Jean-Manuel Simões, bonjour.
Bonjour, bon dia. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais bonjour pour tout le monde, bonjour Arthur.
Oui, alors je ne sais pas si on va le faire en français ou en portugais, bon, on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, avant de parler, parce que le titre de l'expo, c'est la puissance du négatif, et on pourra la voir justement à partir du 14 mai jusqu'au 2 juin, à la galerie La Moulinette, 81 bis rue Le Pic, Paris 18, métro Abbesse. Alors, la puissance du négatif. Il faut dire, pour revenir un petit peu en arrière, parce que c'est un travail qui a débuté, d'ailleurs, au début du confinement, au printemps 2020. C'est des mauvais souvenirs, ça?
C'est des mauvais souvenirs pour la Terre entière. Ce sont des mauvais souvenirs. Pour moi aussi, de toute façon. Mais en tant qu'être humain, il faut quand même continuer à aller de l'avant. Donc il faut pas rester forcément sur du mauvais. Et moi, en tant que photographe, je me suis quand même poser cette question qui est à un moment donné, quand tout est fermé, quand on peut pas faire grand chose parce que le monde du jour au lendemain a basculé, comment on fait pour produire et montrer ce monde, puisque du jour au lendemain on s'est retrouvé dans un monde qui était un monde d'enfermement, un monde de quelque chose, et l'idée qui a émané de cette contrainte, de cette difficulté, a été de me dire mais de toute façon il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Enfin, moi, je suis photographe argentique. Donc, le négatif, donc, le dans quoi on était plongé à ce moment-là, c'est juste une étape dans un processus. C'est une étape entre une réalité, une représentation en négatif qui va devenir une représentation en positif dans une autre étape du process. Quoi, c'est tout.
Ah, d'ailleurs, vous parlez de passerelle, je crois. Il existe une passerelle entre les deux expressions formelles, le négatif et le positif. Parce qu'il faut dire, bon, finalement, quand on parle d'un tirage, bon, il y a le positif qui apparaît. Là, non. Là, c'est le négatif. Et quel est qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Il y a une question d'émotion pour faire...
En fait, ça naît de contrainte, qui était que je me suis retrouvé dans une période qui était financièrement difficile, donc il a fallu que je travaille avec ce que j'avais, d'autant plus que les magasins, les fournisseurs étaient fermés, donc je me suis retrouvé avec pas de film pour travailler, mais du papier. Pas de film, pas de possibilité d'en acheter parce que tout était fermé, et puis parce que j'étais pas très riche non plus à ce moment-là, je me suis retrouvé un peu avec plein d'expos annulés, plein de choses annulées, donc voilà. Donc l'idée m'est venue de faire cette espèce de jeu entre le négatif et le positif, et plutôt que de photographier avec du film, donc j'ai décidé de travailler donc avec un appareil photo grand format, donc c'est une chambre grand format, c'est bon, pour la faire courte un peu, c'est ces appareils qu'on voit dans les vieux films où on se met sous le rideau, il y a un accordéon devant, etc. Et donc au lieu de charger du négatif dans les châssis, j'ai chargé du papier, Donc, on a un négatif sur papier. C'est un principe très ancien, hein, puisque c'est le procédé de Fox-Talbot qui va maintenant avoir 200 ans, l'inventeur anglais du négatif, hein, l'inventeur du négatif, quoi qu'il en soit. Ça s'appelle la calotypie. Il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Mais du coup, au lieu ensuite de tirer un positif, ce que j'aurais pu faire, hein, puisque à partir d'un papier, on peut par contact obtenir un positif. Non, en fait, les résultats m'ont intéressé parce que ça correspondait complètement au ressenti de cette période-là, qui était que tout était inversé, en fait. Le monde était inversé. Donc, je me suis retrouvé à photographier exactement les mêmes choses que d'habitude, mais avec un rapport visuel qui était littéralement inversé.
Alors, parlons de cette expo. Apparemment, c'était une expo qui est construite sur deux niveaux. Donc, ça veut dire que les installations le permettent, alors?
Oui, oui, oui. En fait, il y a deux niveaux plus un palier intermédiaire qui va être un clin d'œil. Donc, le premier niveau par lequel on rentre, c'est c'est du travail personnel. Moi, je travaille uniquement. Je fais pas partie des photographes qui voyagent. Je travaille là où je suis. Donc, mes zones de travail sont Paris et autour de Paris. Mmh. Et quelquefois, je vais faire un tour là où sont mes origines, c'est-à-dire au Portugal, à Lisbonne, et j'y étais encore la semaine dernière. Donc voilà. Mais globalement, moi je travaille ici, je voyage pas pour aller faire des photos. Donc le palier par lequel on rentre, c'est cette configuration-là. On rentre, donc c'est une salle qui est très lumineuse. La lumière, c'est Paris. Donc on rentre, on a 120 photos sur Paris. Ensuite, on a un palier intermédiaire. Le palier intermédiaire, il y aura quelques petits trucs sur Lisbonne. Et donc, quand on va au sous-sol, qui est la salle d'exposition en bas, qui est donc en lumière, lumière totalement artificielle, donc on sera sur l'extérieur de Paris, on aura traversé le périph'.
Alors, Jean-Manuel Simon, je vous avais parlé de lumière. Maintenant, je vais parler de l'obscurité. Diamandine Quintas, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Merci. Alors, je rappelle, vous êtes le créateur de Diamantino Labo Photo. Oh, ça date déjà. Il a été créé, je suppose, dans les années 2000. On va voir. Alors, il faut dire que vous êtes peut-être votre labo. Photo, c'est peut-être un des derniers ateliers en France qui est consacré exclusivement au tirage argentique traditionnel à l'agrandisseur. Ça, autant en couleur qu'en noir et blanc. Et il faut peut-être revenir en arrière parce que si je sais que j'ai lu, correspond à quelque chose, le fait que vous soyez tireur-filtreur, pourquoi? Parce que vous avez appris à aimer l'obscurité, les odeurs du labo, le rapport charnel avec les papiers, tirer des photos. C'est tout un monde, c'est tout un univers, Diamantine Quintas.
Oui, c'est un univers de mystère et aussi de magie. C'est là où la création, la suite de la prise de vue, de la prise de photo par les photographes, c'est là où le travail continue. Et c'est là où les photographies peuvent prendre des formes parfois inattendues, oui. Et c'est l'univers de mystère et magie.
Alors, avec Jean-Manuel Simon, il adore le noir et blanc, il travaille qu'avec le noir et blanc. Diamantine Quintas, c'est un art différent, le noir et blanc et la couleur, c'est deux façons de regarder le monde, c'est quoi?
Disons que pour moi, je vois pas vraiment de différence, car nous sommes concentrés vraiment sur... dans l'obtention de quelque chose qui va nous toucher, une écriture. Nous ne voyons pas de différence. C'est vrai que pour les photographes, c'est beaucoup plus évident, cette différence. Pour nous, les tireurs filtreurs, pour moi, parce que tout le monde ne fait pas couleur et noir et blanc, mais pour des tireurs filtreurs comme moi, nous passons de la couleur du noir et blanc sans vraiment nous rendre compte. C'est la technique, on ne la perçoit pas non plus. Et Voilà, c'est, nous sommes vraiment dans, concentrés sur la photographie sans nous rendre compte que c'est du noir et blanc ou de la couleur.
Mmh. Alors, quand on s'attaque au grand format, là, on change d'échelle hein, complètement. D'autant plus, bon, vous faites des tirages sur des papiers argentiques, mais également sur d'autres matériaux, hein, concrètement le verre, la pierre, le bois, le métal. C'est encore un autre univers, tout ça.
Oui. Disons que l'intérêt n'est pas vraiment l'exploit technique. C'est il faut qu'il y ait toujours un propos, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait un but, une raison pour laquelle on la tire sur d'autres supports que le papier. Effectivement, ça peut être le bois, la pierre, le métal, le verre. Aussi, dernièrement, on a beaucoup travaillé sur les champignons, des châtaigniers. On a travaillé sur des coquilles d'œufs aussi, que ce soit de poules, que ce soit de truches. Nous avons aussi dernièrement fait autant de travail directement sur le corps. C'est-à-dire que nous avons développé, si vous voulez, d'abord émulsionné, rendu le corps de certains danseurs. Nous avons rendu photosensible. Ensuite, nous avons projeté la photographie comme si c'était sur un papier. Et nous avons développé avec des pulvérisateurs. Et la photographie est apparue. Donc voilà, donc il faut toujours qu'il y ait un propos. Mais effectivement, si nous sommes en laboratoire, en atelier, où nous expérimentons beaucoup. Je travaille avec une équipe de jeunes que je forme, avec aujourd'hui l'objectif qu'un jour, le jour où je partirai de ce laboratoire, qu'il continue à exister avec l'équipe que je suis en train de former.
Et d'ailleurs, je pense que vous êtes le seul aujourd'hui à former des jeunes justement au métier de tireur-filtreur.
À ce niveau-là, oui. Oui. C'est-à-dire que c'est aussi l'avenir, c'est-à-dire que l'avenir de ce métier dépend exclusivement de la formation. Bien évidemment, c'est un métier qui demande une dizaine d'années avant d'avoir une certaine autonomie, donc c'est très long. Il faut beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'humilité, beaucoup d'implication, de passion, de générosité. Et donc, c'est très long. Et effectivement, alors, je n'ai aucun mérite à être le dernier, en fait. Parce que, bon, si on est le dernier, on est aussi le premier, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est un engagement de ma part.
Personnel, oui.
Pérenniser ce métier et aussi cette activité du tirage traditionnel argentique. Oui.
Jean-Manuel Simon, d'ailleurs, vous connaissez tous les deux. Alors, Diamantino Quintas, on dirait qu'il est un. Bon, il y a un terme en portugais, desbravar, etc. Je cherche le mot en français, je ne trouve pas. Justement, bon, vous connaissez bien le travail de Diamantino. Alors, dites-nous quelque chose.
Sur Diamantino ou sur...
Sur son travail, c'est-à-dire lui, parce que vous avez aussi, vous connaissez son travail.
Ah bah moi, je connais Diamantino personnellement. Salut Diamantino, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie.
Oh là.
Tâche bon. Je l'apprécie humainement.
Pouvez-vous continuer en portugais, non, pas mieux.
Je ne sais pas s'il y a des...
Oui, voilà.
Français ou pas.
Continuons en français, quoi. Super.
Voilà. Moi, ça me pose pas de problème de parler en portugais. C'est toujours un immense plaisir de parler portugais, mais je sais pas s'il y a des franco, des gens qui parlent pas portugais et qui vont être un peu largués, c'est pas sympa pour eux.
Voilà.
Donc voilà. Non, Diamantino, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup humainement parlant. Donc c'est déjà un point qui est important. Mais ensuite, en tant que professionnel, je le trouve extraordinaire. Moi, en tant que photographe, je fais partie des quelques-uns, je pense qu'on n'est plus beaucoup, hein, on doit être, j'en connais, ça se compte sur les doigts de la main, des photographes qui tirent encore eux-mêmes leur travail. Donc ça veut dire que la plupart des photographes aujourd'hui font tirer leur boulot chez Diamantino, en gros, ou ailleurs, mais si la plupart des musées du monde font tirer chez Diamantino, faut pas se faire d'illusion, les grands photographes font aussi tirer chez Diamantino, quoi. Ce qu'on va voir à Paris Photo tous les ans, ça vient souvent de chez Diamantino. La différence entre Diamantino et beaucoup d'autres, et ça, je l'ai vu en allant sur place, en allant le voir dans son atelier, c'est que il se contente pas de faire un travail de tireur qui va être de d'interpréter un négatif par rapport à la connaissance qu'il peut avoir d'un photographe, à une habitude de travail, à la connaissance de son travail, et puis à une possibilité de facturation derrière. Non, moi je l'ai vu faire et j'ai vu qu'il amenait des propositions qui étaient totalement hors du commun et qui le font complètement sortir du cadre conventionnel du tireur pour le faire rentrer dans la grille collaborateur du photographe et donc co-artiste, co-auteur de l'œuvre. Et moi, je comprends pas qu'un tirage aujourd'hui qui sort d'un labo ne soit pas co-signé par le tireur. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Pour moi qui suis photographe et qui tire mes photos, et quand je commence un travail de tirage qui est le prolongement de la prise de vue, hein, qui bien souvent, quand on a fait la prise de vue, on a rien fait, quoi. On n'a rien fait. C'est 10% du travail de ce que va représenter et le labo et l'editing et la mise en forme, etc. Je veux dire, le travail du tireur, il est fondamental. Donc, quand on vend un tirage en tant que photographe, je ne comprends pas, ça me choque, que celui qui a mis les mains dedans, qui est le tireur, ne soit pas également présent en tant que signature au dos ou à l'avant du tirage, au même titre que celui qui a simplement fait la prise de vue.
Diamantine ?
il y a eu deux. c'est très juste ce que tu dis. Et voilà, après, je suis très ému de t'entendre, Jean-Michel. Voilà, c'est ça en fait. Mais c'est vrai que nous participons beaucoup. Nous avons deux types de demandes. Et l'une où nous devons être très précis. C'est aussi tout un savoir-faire d'être dans la précision par rapport à la demande du photographe. Et puis l'autre, c'est apporter plus, c'est-à-dire que c'est proposer, c'est créer des univers, c'est poser leurs photographies, c'est les interpréter comme si au départ c'était juste une esquisse et leur donner toute une possibilité, tout un horizon de possibilités, créer des phrases, trouver des mots, voilà, pour construire tout un ensemble, construire une histoire, voilà, c'est ça. Donc effectivement, nous participons activement parce que de toute manière, si ce n'était pas le cas, je pourrais pas pratiquer ce métier si je pouvais pas aussi m'exprimer. Donc pour nous, effectivement, c'est aussi un moyen d'expression. Nous exprimons notre sensibilité à travers notre métier. Et voilà, c'est tout à fait juste ce que Jean-Michel vient de dire, tout à fait.
Alors, Diamantine Quintas, plus que tireur et filtreur, vous êtes aussi un co-créateur.
Oui,
inconvénient pas, hein, même si vous ne voulez pas l'assumer, c'est une réalité.
C'est vrai que il faut avoir un petit peu de plusieurs facettes. Pour moi, la plus importante, c'est celle qui me mène, c'est vraiment l'amour pour ce métier, pour le métier des tireurs filtreurs. Mmh. Ça, c'est la première chose. Et bien évidemment, je considère aussi quelque part que bon, j'ai aussi un petit peu une âme de bâtisseur, parce que j'aime beaucoup les bâtisseurs, et d'artisan, bien évidemment. Et bien évidemment, voilà, il faut aussi avoir un esprit, une sensibilité, et être un peu créateur aussi. Voilà, c'est un ensemble de petites choses. Ça ne fait pas vraiment de nous des artistes, mais... ça fait des artisans, ce qui c'est un petit peu proche de l'artiste, mais nous sommes là pour accompagner les artistes qui font appel à nous, les photographes et les plasticiens. Tout à fait.
Et d'ailleurs, il faut dire que pour Diamantine Quintas, au labo, c'est plus qu'un labo de tirage et de filtrage. Dans la mesure, c'est un lieu d'échange, de partage et de rencontre autour de la photographie où l'art gentique est à l'honneur. Diamantine Quintas, je vous remercie. D'ailleurs, bon, on a eu l'occasion de... J'ai visité, hein, la, la, le labo à Bagnolet, hein. Bon, revenons, parce que vous étiez à Montrouge à l'époque, vous avez été expulsé, parce que les locaux allaient être détruits, je me souviens de ça.
Oui. Là,
vous avez lancé une campagne. Après, à Bagnolet, des problèmes énormes, bon, on va pas revenir dessus, mais enfin, on était avec vous, et on est toujours avec vous, et aussi, grâce à Jean-Manuel Simoens. Et bon, mais enfin, bon, merci. Alors, je rappelle l'expo. Alors, l'expo, il faut le faire. Hein. Il y a que Jean-Manuel Simoens qui est capable de trouver un titre comme ça. Un potentiel d'eau négative. La puissance du négatif.
Pardon, Arthur, c'est également un hommage à Marcuse, hein, Herbert Marcuse. Qui est un philosophe allemand qui avait écrit un texte dans les années 60 qui s'appelait La puissance du négatif et qui est un texte absolument extraordinaire en fait.
Voilà. Alors une petite dernière question, j'ai une petite idée, mais enfin, est-ce que j'ai un problème avec ma Leica, je parlais à Lisbonne, le faire apparaître ou pas?
Ah oui, bien sûr. Ah oui, ah oui, oui, il faut aller chez Quil de Silva à Lisbonne, qui est, c'est comme Diamantine ou c'est comme moi. C'est des gens qui vont gagner leur vie à un moment parce que ils passent leur journée à faire quelque chose, mais ils font pas ce quelque chose pour gagner leur vie, quoi. Et Quil de Silva, c'est un réparateur agréé Leica. Il y a des Leica qui arrivent du monde entier. Le dernier au monde à avoir toutes les pièces Rolleiflex pour réparer un Rolleiflex, remettre en état un Rolleiflex, donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis c'est un type qui est c'est comme Diamantine, c'est, je veux dire, les mêmes choses. C'est des gens qui sont fondamentalement humains, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui voient pas leur vie autrement qu'en se levant le matin pour aller continuer. Bah, alors, Diamantine, c'est faire des tirages, et Quildo Silva et son équipe, c'est y aller pour réparer du matos, quoi. Moi, je suis allé, j'avais un Leica qui était un M6 qui était tombé, donc, j'y allais pour récupérer l'appareil photo d'un ami, un Plobel, en fait, qui pouvait pas être réparé en France, donc lui, il est allé là-bas et il a trouvé le problème qui n'était pas du tout un problème de réparation, c'était juste un bouton qui était activé là où il ne devait pas être activé, c'est tout. Donc il lui a réglé le problème pour rien. Et moi j'ai emmené mon M qui était tombé, mon M6, et 10 minutes après je suis ressorti, on avait réparé ça en 10 minutes, alors qu'ici il aurait fallu que j'aille chez les Victor et payer 600 balles. Et puis il m'a dit, bon écoute, c'est rien, laisse tomber, va-t'en, on va bosser. Au moins c'est un appareil qui ne reste pas ici et que je dois réparer avant l'été, quoi. Voilà, c'est tout. C'est à deux pas de Praça de Camões, en plein cœur de Lisbonne, au Bairro Alto. Bon, c'est sur rendez-vous parce qu'il reçoit du matériel du monde entier, quoi.
Voilà. Aux amateurs, à dire aux amateurs. Donc, je rappelle cette expo, hein, du 14 mai au 2 juin, Galerie La Moulinette, 81 rue Le Pic, Paris 18, métro Abbesse. Merci.
Dans le vernissage, le 16 mai, je voudrais aussi m'excuser auprès de l'Angleterre, parce que bon, je suis un peu ému, je tremble un petit peu là, je ne sais pas pourquoi. Ah. Mais tout à l'heure, je disais Jean-Michel, Jean-Manuel de Simoens, voilà.
Ouais, non, mais t'inquiète pas, Diamantine, il n'y a pas de souci. Ça voulait dire que ça signifie que ce que j'avais dit, t'avais un peu ému, c'est plutôt bon signe.
Oui, j'écoute. Bon. C'est ça, on se refait pas.
Bon, merci à tous les deux. Et,
merci Arthur.
Je vous embrasse et à très bientôt. Merci
beaucoup, merci infiniment.
Toutes et tous bienvenus le soir du vernissage ou après, bien sûr.
Voilà, bon. Un avant, c'est le cas de le dire. Bon, alors, on a parlé de le carreau du temple, on a parlé de photographie, et si on allait aussi au théâtre, ni plus ni moins, dans la mesure, bon, vous savez, on a souvent parlé, on va continuer à parler jusqu'à la fin de ce mois-ci, la pièce Soldat d'ici et là-bas, texte d'Isabelle Ribeiro, mise en scène d'Alexis Dessau, alors Isabelle Ribeiro, Daniel Duchamp et Simon Quintana sont les acteurs, et bon, les présentation continue au studio Héberto dans le 17e. La prochaine, ça sera demain, le 13 à 19h, et l'autre, le 14, le mardi, à 21h. Mais voilà la bonne annonce.
La saudade. C'est curieux, je l'ai autant pour le Portugal quand je suis en France que pour la France quand je suis ici. À la fois, je me sens à ma place, et aujourd'hui, j'aimerais tellement être ailleurs. C'est Joanne, ma petite sœur, qui veut vendre notre maison familiale. Il a fallu qu'on prenne une décision, c'est vrai qu'on y vient peu depuis plusieurs années. J'avais oublié comme il fait chaud ici au mois d'août.
Tu sais, c'est pas que je m'en fiche qu'on vende cette maison. C'est juste que c'est pas pareil pour moi.
C'est la bière de mâche qu'on dit, chez la hiche que qu'on verre de s'y avait nous.
Allez, Saoud.
Saoud. Personne ne voulait se décider. Clara était toujours occupée, et puis toi tu disais rien. Aucun soutien à la famille, aucun.
Eh bien oui, jamais. Jamais, parce que...
Soldat d'ici et là-bas, continue as representações no estúdio Heberto, que se encontra 28 bis, Boulevard des Batignolles, em Paris, 17 metros a 2 de Lille, au Rome. E agora vamos deixar o teatro, vamos para onde ainda? Não, vamos continuar no teatro, aliás. Isto vem a propósito da oficina de teatro que vai ter lugar nos dias 18 e 19 de maio na Maison de Portugal, como quem diz, na cidade universitária de Paris. A Companhia Teatro Ensaio vai organizar oficina português pelo teatro e depois vai haver igualmente a representação da peça Parda, a partir de um texto de Gil Vicente. E vamos ter em linha o dramaturgo, mas igualmente o encenador desta peça, quero-me referir a Pedro Estorninho. Vamos ter em linha, vamos dar falar, tive-o em linha ontem de manhã, a esta hora ele está em ensaios de teatro, mas para nos explicar exatamente o que está passando na Casa de Portugal. Teatro Sai, uma companhia de teatro profissional fundada em 2008 e sediada no Porto, volta a estar aqui em Paris. Bom dia, Pedro Estorninho.
Bom dia a todos.
Ora, há que ver que isto é no quadro de uma parceria da vossa companhia de teatro com a Maison de Portugal André de Gouveia da cidade universitária, não é?
Exatamente. É uma parceria, protocolo, do nosso quadriênio, uhum. Porque nós trabalhamos também com a DG Artes, não é? Somos financiados pela DG Artes, o Governo de Portugal, e temos algumas parcerias e ao longo destes 4 anos, não é? E uma das parcerias é com a Maison de Portugal e não só, mas esta é uma que nos é muito querida, principalmente por ter sido uma casa que eu conheci muito bem e que continuo a conhecer, não é?
Uhum. Ora, precisamente, atelier português pelo teatro, nem mais nem menos. Esta vai ser uma oficina de teatro, sábado e domingo, 18 e 19 de maio, na Casa de Portugal, evidentemente. Tudo isto destina-se a maiores de 16 anos, com 2 módulos de 4 horas cada um. Mas vale a pena falar deste atelier de teatro, na medida em que finalmente arrancamos do século XVI de Gil Vicente até hoje, até aos nossos dias, não é?
Sim, quer dizer, isto é uma aproximação, são dois dias, como disseste, 4 horas cada dia, no total de 8 horas, os 2 módulos em conjunto. Isto é para termos uma aproximação, ou darmos uma aproximação, uma noção do português falado, porque sabemos perfeitamente, mesmo o francês falado é diferente do francês escrito, e qual meio de mediação melhor para se falar do que senão o teatro. E vermos também a comparação da evolução da palavra, desde Gil Vicente até aos nossos dias, através dos jogos, exercícios teatrais, do verbo, do verso, do movimento. E uma das coisas mais importantes, talvez uma das ferramentas mais importantes de quem trabalha no teatro, ou pelo menos quem trabalha no palco, em francês penso que se diz savoir de cœur, que é o saber de cor, não é?
Uhum.
O saber de cor não é só aquele velho mito de decorar o texto. Não nos esqueçamos que cor em latim quer dizer coração, quer dizer saber do coração. E é isso que tentamos levar nesta oficina.
Ora, com efeito, há uma grande diferença entre, aqui em França é igual, entre o português falado e o português literário. Ora, é bastante importante porque, sabendo que aqui em França a língua portuguesa é cada vez mais rara, eu ponho isto entre aspas, evidentemente, mas isto são decisões do governo francês e aparentemente o governo português não se preocupa lá muito com isso, é importante precisamente para os jovens e não só, mas penso que sobretudo estes ateliês são destinados aos jovens, não é? Não só para relativamente à língua, mas também à cultura e, sobretudo, cultura teatral portuguesa.
Sim, por isso pusemos a partir dos 16. Uhum. Mas é a partir dos 16, porque já há um sentido de massa crítica, não é? E há outro entendimento, digamos assim.
Uhum.
Exatamente. não é só o falar do teatro que este ateliê tem como objetivo, é, claro, levar o português, a cultura portuguesa, o português falado, e não tornar o português numa herança esquecida, não é? Que fica arrumado num baú. É precisamente isso. É precisamente isso que tu disseste. É a cultura, o prazer da palavra portuguesa. É isso que queremos levar.
Ora, quero lembrar Pedro Estorninho, dramaturgo, igualmente encenador, e não vem sozinho, na medida em que há uma presença muito importante, quero meter a Inês Leite, não é? Porque ela também vai participar plenamente nos ateliês.
Sim, a Inês Leite vai orientar os ateliês comigo, atriz, diretora da companhia, no fundo, como se diz em Portugal, a patroa. e a Inês Leite que vai orientar também, ela que tem uma larga experiência no teatro pedagógico, não é? Tem aulas na universidade, aulas de teatro a alunos do secundário e por aí fora, é uma peça muito importante para estes ateliês, claro que sim.
Ora, no seguimento, e podemos dizer, na concretização um pouco, se posso utilizar a expressão, não é, Pedro Estorninho, destes ateliês, há a representação da peça Parda, um texto de Gil Vicente. Ora, se falamos neste texto, podemos dizer que foi um dos primeiros monólogos finalmente escritos para uma personagem feminina. Isto foi em 1522.
Exatamente. Parda, como o próprio nome diz, parda, não é? Marrom, a castanha, a suja, talvez. É uma personagem fortíssima. É uma das muitas Marias pardas que vinham nos barcos na época dos ditos descobrimentos. E que, por parte delas, faziam o serviço, era pálpebra do serviço nos barcos. E chegavam a Lisboa, eram abandonadas ali à Alfama, uma parte ali no cais, onde acabavam por ficar por ali. Umas morreram pela doença, outras morreram pelo excesso de álcool, acabavam por ficar na rua. E esta é a história de uma das pardas. É uma adaptação a partir desse texto, trazido à linguagem de hoje, precisamente de propósito, para podermos ver a linguagem em cena, a linguagem portuguesa, a linguagem atual portuguesa, e esta parda que sobrevive a tudo, praticamente, até à peste, não é? Até à grande peste, e deixa este, posso dizer, testamento filosófico, se quisermos, no palco, dizendo, contando, falando às pessoas, o estado de não graça em que caiu.
Mas Pedro Estorninho, há que referir que nessa altura, muita gente esquece, é que havia muitos africanos em Lisboa. A nobreza e a grande burguesia tinham criados, passo a expressão, detesto esta palavra, mas enfim, não sei se eram meio escravos ou o que era, de maneira que ao serviço deles, muita gente parece esquecer isso. Mas 1522, 2024, quando se vê o racismo em Portugal e por aí afora, dá-nos para refletir mais de 5 séculos, quase 6 séculos depois, onde é que nós estamos? Porque finalmente, a partir de Maria Parda, podemos fazer uma relação com aquilo que se passa hoje no capítulo do racismo, não?
Sim, e não só no capítulo do racismo, também no capítulo de trazermos a imigração para trabalhar e se depois ficarem, serem usados laboralmente e depois ficarem ao abandono.
Sim, e no Alentejo tivemos casos de escravatura mesmo, praticamente.
Sim, sim, e não só no Alentejo, este país todo, depois este país fora, temos casos de neste momento, de autênticos grupos que estão sitiados, metidos em guetos, não à maneira de 1522,
mas ao estilo de 1522.
Enfim, olha, portanto, Ateliês Teatro 18 e 19, a peça Parda será representada essa no sábado, dia 18 de maio, às 19 horas, ainda na cidade universitária e na cidade de Portugal. Mas relativamente aos ateliês, Pedro Estadinho, será a minha pergunta: é necessário inscrever-se? A inscrição é gratuita, mas as pessoas que terão que se inscrever, para vocês saberem o número de
Exatamente.
Participantes e isso tudo.
Exatamente, já temos pessoas inscritas, quero salutar. A inscrição é feita através do mail, que é o nosso mail da companhia, que é teatroensaio@gmail.com. Basta dar a intenção de querer participar na oficina e nós respondemos prontamente à pessoa que se inscrever. Lembrar que isto é uma oficina dirigida a obviamente a jovens, estudantes, mas o público em geral. Neste momento temos professores inscritos.
Não, não, mas sim, e já agora para aqueles que queiram completar, bom, podem ler em francês, quer dizer, é a planta de Maria lá no Arrode e faço de Dona Inês Pereira, foi publicado pelas edições Chandenha, de maneira que eu acho que uma coisa pode completar a outra, Pedro Estadinho.
É bom dizer também, pronto, que o espetáculo é legendado em francês.
Claro. Com efeito.
Tem legendagem em vídeo em francês. Achámos que a língua falada deve ser o português em cena, no palco, mas é legendado em francês para facilitar, obviamente, a compreensão.
Portanto, 18 e 19, uma oficina de teatro para falar português. Falar português, falar teatro em português, assim é que é. Pedro Estadinho, muito obrigado e damos encontro então aqui já no sábado que vem, não é?
Exatamente. Obrigado, então. Forte abraço a todos.
Pedro Estradinha, senador, dramaturgo e diretor da Companhia Teatro Ensaio, e neste preciso momento, está em ensaios, está no Porto, vem para aqui e depois regressa para Portugal. Isto é uma coisa, quando se fala de teatro, eu disse-lhe a ele, bom, também é muito bonito, mas é bom sinal, significa que a cultura tem o seu valor. Portanto, lembro, Oficina de Teatro, dias 18 e 19 de maio, dirigida a participantes com mais de 18 anos. Isto vai decorrer na Casa de Portugal entre as 14 e as 18 horas, ou seja, dois módulos de 4 horas e depois vai ser igualmente a peça de teatro a Parda, Maria Parda, aliás, e esta palavra tem o Pedro Estadinho explicou isso há bocado precisamente o que era. Mas enfim, a peça de teatro essa vai ser representada no sábado, dia 18 de maio, às 19 horas, a entrada é gratuita. Para que queiram participar na oficina de português teatro, português pelo teatro, deverão fazê-lo através do teatroensaio@gmail.com e espero regressar na próxima semana. Bem-ajam.